ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Felipe Chagas, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. A gente começa o programa falando do que é a grande decisão, pelo menos tudo caminha para isso no Campeonato Brasileiro. Amanhã a Nacional transmite Palmeiras e Botafogo, jogo lá no Allianz Parque. O Luiz Ferreira tá chegando, alô Luiz.
Olha, André Marques, o técnico do Botafogo, o português Arthur Jorge, concedeu uma entrevista coletiva hoje à tarde no estádio Nilton Santos, e o assunto não poderia ser outro senão a partida contra o Palmeiras, marcada para amanhã pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a decisão da Copa Libertadores da América diante do Atlético Mineiro, marcada para este sábado, dia 30 de novembro. Muita coisa foi falada, mas o Arthur Jorge preferiu focar na sequência de decisões que o glorioso terá pela frente, começando pela partida contra o Palmeiras.
Nós temos, de facto, 4 finais nesta altura para disputar. Temos 4 finais que nós sabemos que são importantíssimas para todos nós. Esta primeira, por ter um caráter daquilo que é... Nós já fomos, em relação ao Palmeiras, nós já fomos campeões este ano. Nós já deixamos de ser campeões. Nós já fomos favoritos. Nós já deixamos de ser favoritos. Nós já tivemos tudo. E isto nunca pensado e falado por nós. Ou seja, veio sempre de fora a informação... E veio sempre de fora aquilo que era o julgamento sobre esta equipa. E esta equipa tem-se mantido sempre muito estável emocionalmente naquilo que é o seu comportamento. Se, nesta altura, e porque tivemos 3 empates que nos fizeram deixar com que o adversário se aproximasse, ótimo também. Nesta altura já acabou também o fantasma do ano, que o adversário se aproxima, que vem atrás. Já ninguém vai atrás de ninguém. Nesta altura estamos iguais para disputar um jogo que fará a diferença em relação àquilo que possa ser a decisão de um título.
Ainda na mesma entrevista coletiva, o técnico Arthur Jorge falou sobre a série de provocações de jogadores do Atlético Mineiro, naquele empate sem gols na Arena Independência que gerou uma confusão danada ao final da partida. O técnico do Botafogo, ele fez questão de responder às críticas de Everson, Hulk e Deyverson.
Nós tivemos um goleiro do Atlético Mineiro que no final vem falar sobre aquilo que é a equipa do Botafogo que cria confusão. E eu vou-lhe responder dizendo que é inadmissível que um jogador, terminado o jogo, que foi a primeira metade, tenha chutado a bola na cara do Tiquinho. Isso é fazer confusão. Tudo aquilo que ele fez durante o jogo, aquilo que ele teve de sendo comportamento, é criar e estar à espera de confusão. O Hulk, no final, falou sobre um jogador meu, o Hulk, que eu muito respeito, mas que preocupou-se com aquilo que foi as palavras de um jogador por ter dito alguma coisa a um adversário ou a um colega dele. E eu provavelmente falava sobre isso com mais preocupação olhando para dentro, porque acho que é de pior tom quando nós pegamos num jogador da própria equipa e que deseja que um rival seja campeão. E esse rival, que jogou contra o Palmeiras também e que deseja o Palmeiras campeão, foi essa a sua manifestação no final do jogo com o Botafogo. Não estava mais ninguém em campo, estava o Atlético Mineiro e estava o Botafogo. E parece muito pequeno quando nós temos esta dimensão. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro há 3 anos atrás. Quando se permite que haja jogadores dentro do próprio elenco que estejam a lutar pela equipa e que possam desejar que outros sejam campeões, algo que já é errado. Portanto, moralmente, para mim, não venham com lições de moral. Nem para mim, nem para os meus jogadores. Moralmente, olhem para dentro e tenham atenção exatamente a isso, que me parece bem mais grave do que aquilo que seja o Luiz Henrique ter dito o que quer que seja. Parece muito mais grave quando olhamos para dentro e vemos comportamentos desses, de ter um jogador de uma equipa que joga contra essa equipa, que jogou contra essa equipa, apreciem se jogou bem ou mal, apreciem, e que depois deseja que essa equipa possa ser campeã. Se calhar isso para dentro tem mais lição de moral do que propriamente falar dos rivais e, neste caso, falar de nós próprios.
Esse é o técnico Arthur Jorge. A gente lembra que Palmeiras e Botafogo vai ser transmitido pela Rádio Nacional amanhã, a partir das 21h15. André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo e Bruno Mendes estarão nessa transmissão. Beleza, André?
Beleza, Luiz Ferreira. Rodrigo Campos está comigo até às 18h30. Que jogaço, hein? Tá todo mundo ansioso para esse jogão, Rodrigo. Boa noite.
Um forte abraço, André, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Já encomendei meu terno para assistir esse jogo. Esse não dá para assistir com qualquer roupa, não, meu amigo. É parar, ligar na Rádio Nacional e ficar de terno e gravata, engraxar o sapato, colocar perfume, porque vai ser um jogão de bola. Olha, a grande dúvida é, emocionalmente, como está o Botafogo? Porque, tecnicamente, houve uma queda nos últimos jogos? Sim. O Botafogo, há pouco tempo, apresentava o melhor futebol do Brasil.
Sem dúvida.
Teve essa queda. Com essa queda, ele não deixou de ser um time perigoso. O problema é que, com a queda, as vitórias não apareceram, as cobranças aumentaram, o filme de 2023 passou ou está passando e as pernas tremem. Com isso, os adversários se beneficiam. O Palmeiras tem uma equipe espetacular também. Hoje é o líder do campeonato no critério desempate. Amanhã é o favorito para esse jogo.
É isso, também tô contigo nessa. São 6:06, você ligado na Rádio Nacional. E ainda no Brasileirão da Série A, o Corinthians vive o seu melhor momento na competição. Sexta vitória seguida. Mariana Santos analisa tudo. Boa noite, Mari.
Boa noite, André. Tudo bem? Corinthians venceu mais uma no Campeonato Brasileiro e chegou à sexta vitória consecutiva no segundo turno do Brasileirão. O Corinthians derrotou o Vasco por 3-1 em um jogo em que dominou o jogo praticamente inteiro, né? O Corinthians foi melhor fisicamente do que o Vasco, conseguiu impor seu ritmo de jogo e teve dos pés do Rodrigo Garro a grande atuação do jogo de ontem, né? O Corinthians fez 3-0 logo aos 24 minutos da primeira etapa e praticamente já decretou o resultado. Resultado ali. Foi um jogo que o Vasco pouco conseguiu criar, principalmente na primeira etapa, e que o Corinthians, ao lado da sua torcida, com mais de 46 mil torcedores, mais uma vez dominou o adversário e entra de vez nessa briga para pré-Libertadores do ano que vem. O Corinthians agora tem alguns duelos pela frente, principalmente contra o Bahia, duelo direto daqui duas rodadas. Pode, quem sabe, aí ocupar esse G7 ou G8 do Campeonato Brasileiro, dependendo, claro, do resultado da Libertadores, se abrir mais uma vaga caso o Botafogo seja campeão. Corinthians com Ramon Dias melhorou bastante desde que o técnico chegou no time. O Corinthians teve algumas oscilações, mas principalmente o setor defensivo do Corinthians melhorou bastante. O Corinthians tem sofrido poucos gols, tem feito mais gols e agora, pela primeira vez na temporada também, tem saldo positivo no Campeonato Brasileiro. Isso é considerado muito importante para a comissão do Ramon Dias, né? Já que o Corinthians vinha sofrendo muito e ficou 22 rodadas dentro da zona do rebaixamento. Agora o Corinthians tem outro campeonato para disputar, um campeonato à parte, né? Já não briga mais pela permanência na Série A, já confirmou matematicamente que continua na Série A do ano que vem e agora briga pelas competições continentais. Diria que a Sul-Americana já está garantida, né? A gente deve ter aí até o 12º, 13º colocado vagas para a Sul-Americana. Mas para Libertadores fica um pouco mais difícil. Então o Corinthians aí vai seguir nessa toada rumo a, quem sabe, se classificar para a pré-Libertadores, o que seria algo histórico, né? Tanto pelo time comandado por Ramon Dias, que entrou para tentar salvar o Corinthians do rebaixamento, quanto também para esse elenco, né? Muito criticado também. E muito melhorado, né? O elenco melhorou muito depois das contratações da janela do meio do ano. E agora o Corinthians, principalmente com seus jogadores aí, né? E o Rodrigo Garro sendo o grande nome desse time. A gente já tinha batido nessa tecla há alguns dias também, né? Falando da importância do Garro pro Corinthians, da importância desse camisa 10 desde a chegada, né? E desde como ele começou a jogar mesmo na sua posição, né? Um pouco à frente dos volantes ali, como um camisa 10 nato. Hoje tem pisado muito mais na área, fez 2 gols ontem, tem sido o grande nome do Corinthians, que jogou sem o Alberto e Memphis, né? Yuri Alberto lesionado, deve voltar contra o Criciúma. Já o Memphis tinha tomado o 3º cartão amarelo contra o Cruzeiro e foi um desfalque por suspensão. Então, Corinthians aí na próxima rodada também deve ter o time completo, deve buscar mais uma vitória, dessa vez contra o Criciúma fora de casa. Timão segue embalado, André, vai buscar aí a Libertadores e vai buscar, quem sabe, a consagração desse ano tão difícil com uma classificação aí para esse torneio continental tão sonhado pela torcida corintiana.
O Rodrigo Campos, deixando de lado a fragilidade do Vasco ontem, falando sobre o Corinthians especificamente, até que ponto você vê uma melhora tão grande no Corinthians depois dessas contratações? Porque eu acho que é outro time, né?
É impressionante. A evolução do Corinthians é uma coisa absurda. E o que que acontece? É um time de muita... de massa, né? E aí, quando a torcida percebe essa... A torcida já vai quando o time tá ruim.
É uma torcida que não larga.
Que não larga. Quando ela percebe essa evolução de um time que, há um mês, falávamos aqui, olha, Corinthians precisa abrir o olho, o rebaixamento é logo ali.
10 dias depois, olha, o Corinthians começa a melhorar. 15 dias depois, o Corinthians melhorou. 20 dias depois, o Corinthians pode chegar na Libertadores, essa torcida, o bando de loucos, eles se autodenominam assim. Essa torcida, cara, vai ao delírio e aí obriga o jogador a atuar bem. Obriga o time. É impressionante a atmosfera criada na Neoquímica quando o Corinthians está bem. Volto a dizer, quando está mal também apoia, mas quando está bem é uma coisa contagiante. O time melhorou, as contratações foram brilhantes. Esse Garro é um absurdo de jogador.
Joga muito.
É um absurdo de jogador. O Thales Magno, que não é esse jogador, tá jogando muita bola. O Hugo passa toda a segurança lá atrás. Depay, enfim. Parabéns ao Corinthians e olha, eu acho que o torcedor do Timão tem que mesmo comemorar e olhar para cima. O lugar do Corinthians no final desse Campeonato Brasileiro vai ser lá em cima.
É, e o reflexo da partida de ontem, claro, caiu no Vasco, né? Pedrinho demitiu Rafael Paiva e hoje à tarde comandou uma entrevista coletiva para explicar aos torcedores e principalmente à imprensa também. O Rodrigo Ricardo traz detalhes. E aí, RR?
Salve, fã do No Mundo da Bola! Felipe Maestro vai ser mesmo o novo técnico do Vasco. A notícia foi confirmada pelo presidente do clube, Pedrinho, nesta segunda tarde, em coletiva à imprensa.
Felipe vai ser interino. Ele vai cumprir os 3 jogos restantes. Ponto. Essa foi a melhor decisão por diversos aspectos. Felipe é um cara muito capacitado, é um cara que tem todas as licenças da CBF, que o credenciam, obviamente, a sentar no banco de reservas. É um cara que está no dia a dia do treinamento, que conhece todos os atletas, característica individual, personalidade. E para uma reta final de 3 jogos seria um risco você trazer um treinador jovem, sendo que a gente precisa de uma representatividade para alcançar os nossos objetivos. Já emendando uma situação que eu sei que surgiu aí sobre o Felipe ser meu amigo, sobre essa questão, o Felipe é meu amigo, é muito além na realidade de um amigo, ele é um irmão, mas eu jamais colocaria qualquer pessoa que não fosse capacitada para essa área.
Felipe, que estava no clube como diretor técnico, vai comandar o Vasco à beira do gramado contra Atlético Goianiense e Atlético Mineiro em São Januário e, fechando o Brasileirão, vai até a Arena Pantanal encarar o Cuiabá. Aos 47 anos, Felipe treinou Bangu, Volta Redonda, Tigres e Confiança. Como jogador, Felipe, que veio da base vascaína, foi lateral esquerdo do Cruz Maltino, campeão brasileiro de 1997 e da Libertadores de 98. O diretor executivo do Vasco, Marcelo Santana, também explicou por que Rafael Paiva não foi logo demitido.
O Paiva, ele tinha um recorte de 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, até a primeira pausa da data FIFA. Num segundo momento, quando a gente volta dessa primeira data FIFA, o Vasco fica um período de 8 partidas sem ganhar, com 4 empates e 4 derrotas, que infelizmente resultaram ali na nossa eliminação na semifinal da Copa do Brasil, a primeira semifinal de Copa do Brasil do Vasco em 13 anos. A gente consegue vencer 2 partidas contra Cuiabá e Bahia, e depois a gente tem novamente 2 derrotas em sequência para o Botafogo e o Fortaleza. E aí teve muita gente que ainda questionou: ah, troca o treinador, por essa questão cultural. A gente preferiu dar uma continuidade ao Paiva por acreditar que as pessoas precisam de tempo para fazer o seu trabalho, e não pode ser sempre numa primeira oscilação que você faça as mudanças das pessoas.
Com 43 pontos e em 11º lugar do Brasileirão, o Vasco só volta a campo no próximo sábado, às 9h30 da noite, em São Januário, contra o Atlético Goianiense. Jogo que vai marcar a estreia de Felipe Maestro como técnico do Vasco da Gama. Valeu, um abraço, tchau!
Valeu, um abraço, Rodrigo Ricardo. E aí, Rodrigo Campos, o que você tem a falar sobre esse momento do Vasco?
Terrível, terrível. O Rafael Paiva, ele estava totalmente perdido. Essa que é a grande realidade, a insistência dele em coisas que não estavam dando certo, saltava os olhos. Ele foi muito mal, esse final dele foi muito mal. Agora, o Pedrinho precisa admitir erros também. A janela de contratação do Vasco foi a coisa mais pavorosa do mundo.
Foi a pior janela possível.
A pior janela. O Vasco contratou mal todos os jogadores. O Vasco não contratou um jogador certo.
É, assim, dá pra gente tirar um pouquinho da reta o Felipe Coutinho, porque qualquer um traria.
É.
Qualquer um traria. Não deu resultado.
Não deu resultado.
Mas qualquer um traria. O resto...
É. Mas pra trazer o Coutinho e ter que trazer junto Souza e Alex Teixeira, eu já não traria o Coutinho.
É, mas
se fosse uma imposição. Ó, eu vou, mas tem que levar...
Como foi, né?
Aí,
meu velada, amigo, né?
É, aí eu não trago. Não, Felipe Coutinho, eu quero você. Eu não quero que eu ter outros dois jogadores que eu tenho certeza que não vão me dar resultado. E não deram. Como o Suíço, que não deu resultado. Então, o Pedrinho precisa matar no peito e assumir a responsabilidade, sim. Não vejo nada demais. Ah, ele é amigo do Felipe, por isso está levando. Ele falou, ele é mais que amigo, ele é como um irmão. Não é por isso. Felipe, agora, acho que não é o nome.
Até porque, na hora que for... A princípio é para esses três jogos só. Mas vamos supor que ele vença os três jogos. Pode acontecer, futebol. O Vasco joga com o Atlético Goianiense, com o Atlético Mineiro e Cuiabá.
Uhum.
O Atlético Goianiense já rebaixado. O Atlético Mineiro vindo da final da Libertadores. E o Cuiabá é o Cuiabá. O Vasco pode ganhar os três jogos. Pode perder também, mas pode ganhar. Aí resolvem que o Felipe é o nome. O Felipe começa um trabalho. O Pedrinho vai ter como, em algum momento que o Felipe vá mal, mandar embora?
Não. Não vai ter como.
Não vai,
além disso, André, você é jogador. Você tem, e isso é absolutamente natural numa relação coletiva de trabalho, alguma coisa para falar com o Pedrinho, com o Felipe, treinador. Você vai se sentir à vontade?
Não vai.
O cara é irmão do presidente. O que eu vou fazer aqui? Vou abaixar a cabeça. Tudo que ele fizer, amém, senhor. Então não vai dar certo. Não vai. E a experiência? Ele não pode sair de Volta Redonda, Tigre, Bangu, com todo
pode.
Respeito, para ser técnico do Vasco. Ele pode ir para o Goiás, ele pode ir para o Náutico, depois ele vai ser técnico de uma grande equipe. Ou, no caso do Felipe Luiz, Rodrigo, mas o Felipe Luiz não passou por isso no Flamengo, é totalmente diferente. O Felipe Luiz parou de jogar segunda, terça, já estava pronto para ser treinador. E ainda questiona algumas coisas dele, embora ache muito promissor.
Sem contar que pegou um baita elenco.
Com
amigos dele que corriam pra ele.
Pegar um elenco do Flamengo é uma coisa, pegar o elenco do Vasco é outra. Então, não gostei dessa troca.
Pois é, 6h17, você ligado no programa No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional, é hora do...
Esporte Internacional.
Boa noite, Bruno Mendes.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos destacar os principais resultados pela Europa nesse fim de semana. Vamos começar com a Premier League, 12ª rodada do Campeonato Inglês, quando o Chelsea venceu o Leicester por 2-1. O Brighton bateu o Bournemouth por 2-1. O Arsenal venceu o Nottingham Forest 3-0. Aston Villa e Crystal Palace empataram em 2-2. Everton e Brentford empataram em 0-0. O Wolverhampton goleou o Fulham por 4-1. O Tottenham goleou o Manchester City 4-0. O Manchester City é coisa da fé, Andrezão. E o Liverpool venceu o Southampton por 3-2. O Ipswich empatou com o Manchester United em 1-1. Falando agora do Campeonato Espanhol, La Liga, tivemos 14ª rodada com o Getafe ganhando o Valladolid por 2-0. O Valencia goleou o Betis 4-2. O Atlético de Madrid bateu o Alavés 2-1. O Las Palmas em casa perdeu para o Mallorca por 3-2. O Girona goleou o Espanhol 4-1. Celta de Vigo e Barcelona ficaram no 2-2. O Osasuna empatou com o Villarreal em 2-2. O Sevilla bateu o Rayo Vallecano 1-0. O Real Madrid bateu o Leganés por 3-0. E o Atlético de Bilbao venceu a Real Sociedad por 1-0. E chegamos ao campeonato alemão, a Bundesliga, 11ª rodada, o Bayern de Munique venceu o Augsburg por 3-0. O Bayer Leverkusen venceu o Heidenheim 5-2. O Stuttgart bateu o Bochum por 2-0. O Borussia Dortmund bateu o Freiburg 4-0. O Hoffenheim venceu o Leipzig por 4-3. O Wolfsburg venceu o Union Berlin 1-0. O Eintracht Frankfurt também venceu o Werder Bremen por 1-0. O Holstein Kiel perdeu em casa para o Mainz 3-0. O Borussia Mönchengladbach bateu o São Pauli por 2-0. Já no campeonato italiano, 13ª rodada, a Inter de Milão goleou o Verona por 5-0. A Juventus ficou no 0-0 com o Milan. O Parma em casa perdeu para a Atalanta 3-1. O Genoa empatou com o Cagliari 2-2. O Como perdeu em casa para a Fiorentina 2-0. Torino e Monza ficaram no 1-1. O Napoli bateu o Roma 1-0. A Lazio venceu o Bolonha por 3-0. E finalmente chegamos na 12ª rodada do campeonato francês. O Mônaco venceu o Brest por 3-2. O Paris Saint-Germain bateu o Toulouse 3-0. O Lens em casa perdeu para o Olympique de Marseille por 3-1. Saint-Étienne venceu o Montpellier por 1-0. Rennes e Lyon ficaram no empate em 1-1. Lille venceu o Rennes por 1-0. Auxerre bateu o Angers por 1-0. Nantes em casa perdeu para o Le Havre 2-0. Nice bateu o Estrasburgo por 2-1. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes. Segue ligados nesse programa no Mundo da Bola.
6:20.
Momento Estádio.
Wagner Gomes. O brasileiro Lucas Pinheiro Braten disputou a Copa do Mundo de Esportes de Inverno, etapa de Levi, na Finlândia. Na categoria esqui alpino, ele ficou na 4ª posição, a 1/10 de segundo da 3ª colocação. No feminino, Nicole Silveira competiu na Copa do Mundo de Skeleton, em Pyeongchang, na Coreia do Sul, conquistando a 6ª posição. O ginásio do Ibirapuera recebeu a Billie Jean Cup, que é a Copa do Mundo de Tênis Feminino. O Brasil venceu o confronto contra a Argentina. Bia Haddad venceu Solana Sierra e Laura Pigossi perdeu para Jasmine Hortense, sendo necessário para o desempate o jogo em duplas. O Brasil levou a melhor com Bia Haddad e Carol Miligeni contra Jasmine Hortense e Júlia Rieira. O placar foi de 3-2. Com a vitória, o Brasil está classificado para o playoff, que será no ano que vem. Os adversários ainda não estão definidos.
Já vou liberando o Rodrigo Campos. Rodrigo, um abraço, hein, amigo?
Tamo junto, André. Um forte abraço a você e aos amigos ligados na Nacional.
Vamos falar de Série B do Brasileirão. Ontem, a última rodada, e o Lincoln Chaves resume tudo pra gente.
O português Pepa, treinador do Sport, não escapou daquele tradicional banho de água gelada durante a entrevista coletiva que a gente vê quando o time é campeão. De fato, o rubro-negro não ficou com a taça da Série B. Mas após 2 anos batendo na trave, voltar à elite do Campeonato Brasileiro valeu como um título para jogadores, comissão técnica e principalmente torcedores que lotaram a Ilha do Retiro e viram a equipe derrotar um esfacelado Santos, este sim o vencedor da segunda divisão, por 2-1. 2 gols de Lucas Lima, que pertence ao Peixe, está emprestado ao Leão, mas que o clube pernambucano fez questão de pagar a multa para tê-lo em campo. E se o meia foi o protagonista no gramado, fora dele, Pepa tem uma importante parcela de contribuição. Com ele à frente, foram quase 65% de aproveitamento em 16 partidas.
A torcida, a cidade, o estado de Pernambuco já merecia há muito tempo esta subida, este acesso. Portanto, para eles todos, presidente, jogadores, a torcida, cidade, estado, o meu muito obrigado por me terem a mim e à comissão terem acolhido desta forma.
E se o Sport tem Pepa, o Ceará tem Léo Condé. 4º acesso nas últimas 6 temporadas e o 2º consecutivo à Série A, depois de ter subido com o Vitória como campeão no ano passado. Cerca de 3 mil torcedores se fizeram ouvir no Brinco de Ouro diante de um já rebaixado Guarani e vivenciaram uma verdadeira montanha-russa, do êxtase pelo gol do atacante Thalisson, a frustração pela anulação por impedimento e novamente ao êxtase, já que na Serrinha, o Goiás, sem mais pretensões no campeonato, fez 1-0 para cima do Novo Horizontino, concorrente direto do Vozão. O Alvinegro não saiu do zero com o Bugre, mas o tropeço fatal dos paulistas diante do Esmeraldino deu início à festa. E o zagueiro Davi Ricardo, que caiu com os cearenses, celebrou a volta por cima.
2022 foi um ano muito triste para mim. Eu tinha acabado de chegar e com o rebaixamento fiquei muito triste. Mas eu sabia que a gente ia dar a volta por cima. O Ceará é, com todo o respeito às outras equipes da Série B, mas o Ceará é um clube muito grande e não merece estar na Série B. Merece estar disputando a Série A, merece estar disputando Libertadores, campeonatos grandes.
Com os acessos de Sport e Ceará, se o Vitória seguir na Série A em 2025, o Nordeste vai ter um recorde de 5 representantes na primeira divisão na era dos pontos corridos, que começou lá em 2003. Era essa que também vai ter como novidade um clube de uma cidade que a população cabe inteira no Maracanã e ainda sobra espaço. Com 60 mil habitantes e a cerca de 400 quilômetros de São Paulo, Mirassol viveu no último domingo uma noite daquelas que ficam para sempre. Da calorosa recepção ao elenco, a explosão quando o atacante Yuri Castilho balançou as redes da Chapecoense. 1-0 bastou para consagrar um time ascendente com títulos de Série D e C nas últimas temporadas. E no ano de seu centenário, o Mirassol vai disputar a elite do Brasileirão pela primeira vez. Em maio, ainda no início da competição, a gente conheceu lá em Mirassol o seu Almeida Rocha, dono de um bar que fica em frente ao Estádio Maião. E naquela época ele já sonhava alto.
Espero que o Mirassol vá para a Série A do Brasileiro, né? Que fica melhor ainda. Né?
Pois é, seu Almeida. Chegou a hora do seu Leão rugir na primeira divisão, ao lado de Santos, Sport e Ceará. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln. E a gente fecha o programa com o Gol Nacional. Amanhã tem mais a partir das 6, galera. Um abraço. Tchau.
O Gol Nacional.
Cariús tem pressa. Já aciona o Tite Ortiz. Bom passe para o Lucas Lima. Tentou o lançamento para o Lobato. Ela fica viva! Pênalti! Pênalti claro em cima do Domingues! Nenhuma dúvida! Foi acertado dentro da grande área! Pênalti para o Sport aos 46 do primeiro tempo! Estava bem posicionado o Bruno Arleu de Araújo e o torcedor do Sport se anima, muitos já choram na arquibancada. E o homem vai para a cobrança, o homem de 500 mil reais, Lucas Lima, ele contra Gabriel Brazão, a chance de explodir a Ilha do Retiro. Será que os 500 mil reais foram bem pagos, presidente? Vai para a cobrança o Lucas Lima, no centro da meta o Gabriel Brazão. O Sport pode sair na frente e momentaneamente se colocar no G4. Apreensão, tensão, Lucas Lima, pé esquerdo, correu, bateu, é gol! Brazão pulou à direita, aberta a contagem, pode ser o gol do acesso. Finalzinho de primeiro tempo, Sport 1, Santos 0. Olha o Sport aí, lançamento bom pro Lenny Lobato. Partiu para cima do Sherman, invadiu, cruzou para trás, Lucas Lima! Segundo, coloca o Sport muito perto da Série A. Jogada do Lobato pela esquerda, cruzamento perfeito e a finalização maravilhosa de chapa no canto direito. Você confere, ó. Lobato cruzou, Lucas Lima. O talento de Lucas Lima. Sport 2, Santos 0.
Cuiabano domina, toca a bola, vai parar, olhar, soltou ali primeiro, lado direito da grande área, bola pro Romero, Romero domina, canhota na miniatura, lá vai o Paraguai, cara do crime, parou, olhou, levantou do outro lado pro Matheus Martins, o Botafogo quer pelo menos um gol de empate para diminuir o prejuízo, Matheus Martins erguendo na boca do gol, gol! Chorando. sobre o fundo do mapante, galera. Explode o tapetinho. É festa, festa do torcedor do Botafogo no Nilton Santos. Tiquinho Soares, ele é o que a galera diz. Tiquinho Soares é. Ele põe lá dentro de cabeça no meu 42. 42 minutos gravados. Segundo ato do espetáculo. Tiquinho Soares, 9 a camisa dele. Bota no barbante, deixa tudo igual. Na rádio mais querida do país. Botafogo e vitória 1-1. Toque de cabeça, agora vem rebatido do Corinthians, sobrou pro Carlos. Nossa senhora, meteu o calcanhar agora pro Romero, na linha de lado do campo, Thales Magno pediu dentro da grande área pra ele, vem a zaga, tentou, Rodrigo Gá vai fazer! Gol! Cantinho do Léo Jardim, ela estufou a bochecha da rede, no meu 24, torcedor do Brasil, 24, é um rolo compressor, o Corinthians atropela o Vasco da Gama em São Paulo, de novo ele, é dose dupla do argentino, Rodrigo Garro foi lá dentro, 10 é a camisa dele, com ele não tem talvez, é fundo no barbante, galera, saco pro Coringão, tem bola lá dentro, agora na mais querida do Brasil.
Rádio Nacional.
É goleada corintiana com 24 minutos de jogo. Corinthians 3, Vasco 0.